Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Filosofia de Boteco. Às vezes tem vontade de largar o meu posto antes de começar. Mas ao meu lado aqui tá o Zé Barreto.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos àquele podcast que mais cresce em São Paulo e também no Brasil. É isso. Estamos aqui mais uma vez. Segundo episódio do ano.
E quem que tava fazendo gracinha antes de começar o episódio? Por isso que a gente começou assim.
Ah, o garoto de tranças agora, né?
É, agora Zico é o garoto de tranças.
É, então.
New style.
Tudo bem, Zico? Você?
Tudo ótimo.
Deixa eu... Conta pros nossos ouvintes. Doeu ou não doeu a trança?
Cara, doeu. Não como falaram que doía, mas doeu. Pra dormir à noite foi chato, né? Mas é isso. Gostei do estilo. Tá sendo legal.
As pessoas estão gostando na rua?
Pra caramba.
Estão te
caramba.
Mandando muito foguinho no stories?
Tá um pouquinho, viu?
Isso tem a ver com o nosso episódio de hoje.
Então.
Mas antes de eu revelar, você quer explicar pros nossos ouvintes essa nossa novidade?
Eu acho que é legal a gente falar. A gente, o ano passado, alguns episódios foram bastante proveitosos, né? E cresceram muito. E então a gente decidiu lançar uma sequência de episódios de relacionamento, né? Não vai ser... E quando eu falo sequência, não quer dizer que vai ser um atrás do outro, mas vão ser episódios especiais sobre relacionamento. Então a ideia é que uma vez por mês tem um episódio focado em relacionamento. Então a gente já falou de relacionamento aberto, já falou de relações não monogâmicas, né?
Sim.
Falamos de xaveco, falamos...
De dias namorados.
Então a ideia é que uma vez por mês a gente tem um episódio com algum tipo de relacionamento. Então se você tem alguma dica, sugestão de episódio, manda pra gente.
Nosso e-mail é o filosofiadeboteco@gmail.com.
Nosso Instagram?
É o @podcastfibo, PHI de filosofia, BO de boteco. Aquele parece sabonete febo, mas não é.
Enfim. Então mande pra gente, vai ser muito legal. Um episódio por mês. Então a gente vai começar agora, 2020, já com um relacionamento, né? Se é que pode se dizer relacionamento, a gente vai discutir isso aqui. E vou passar a palavra pro Lucas.
Deixa eu traduzir o que o Zico tava falando aqui. Quando ele falou que eram episódios muito proveitosos, ele quis dizer que os episódios deram audiência, porque quer dizer que todo mundo tá fudido em alguma área da vida.
Exato.
E, geralmente, assim, a cada 3 meses, 6 meses, quando você fala que tem uma crise dos relacionamentos, depois de quanto tempo?
A crise é dos 7 meses.
Então, a cada 7 meses, aparentemente, o nosso podcast deu audiência porque tá todo mundo fudido no amor.
Obrigado. Era a palavra que eu tava procurando mesmo.
Bom, a gente não tem... A gente tem uma palavra no episódio de hoje e vai ser revelado pela nossa convidada que a gente vai chamar de BG. É uma advogada conceituadíssima, né? Nesse país.
É uma Gabi que supra citada altas vezes aqui nesse podcast.
Mas, antes dela dar oi, de explicar pra ela estar aqui, ela vai ler a definição da palavra. Diga pra gente a palavra, seja bem-vinda, muito obrigado por
estar
aqui.
Muito obrigada, olá Gabis, olá Cláudios, ouvintes do podcast Filosofia de Boteco, como vão? Hoje eu vou inovar um pouco aqui, falei pra eles, por que vocês não dão a definição pra convidada? Eu acho que é uma boa forma de inovar, né? Começar 2020 com o pé direito. Vamos lá. Então, o que é o match? Significado de dar match, expressão que vem do aplicativo de encontros Tinder. Quando alguém dá match em você, é porque você e essa pessoa curtiram e aprovaram a foto um do outro. Assim, dando match. A partir daí, o aplicativo abre um chat onde vocês podem conversar para marcar um encontro. Bom, existe um pouco de diferença, né? O Tinder é assim, mas tem outros aplicativos que não são bem assim, né?
A gente vai chegar lá. Mas, eu gostei dessa nova dinâmica.
Sim.
Mas deixa eu falar, pra gente começar o papo e a gente chegar no porquê que temos uma convidada aqui. Além do fato de ser aumento de representatividade, né? Já que somos 3 caras, alguém precisa dar a visão, né? Zico, vamos começar a discussão por você. Você lembra do primeiro match que você deu?
Cara, eu lembro muito do primeiro match.
Eu sabia.
Porque foi muito engraçado.
Tem uma Gabi
amiga minha, ela não tava nas histórias aqui e ela vai rir muito. A gente é muito brother da facu, assim, tipo, de muito tempo. E a gente sempre dá risada quando a gente se encontra. Porque... piadas internas, assim, de rir muito. E aí eu encontrei ela no Tinder e eu vi e falei, meu, eu tenho que dar um like, né? E aí no Tinder você dá o like, se a pessoa der o like de volta, deu um match. E eu sabia que se eu, ela ia dar like de volta. E aí ela deu o like e foi o primeiro match. E a gente começou tipo, a rachar o bico, tipo contando dos chavecos que um tava recebendo pro outro. E era assim, só na amizade mesmo. E aí passou um tempo, excluí o Tinder, comecei a namorar ela também, alguns anos depois. Aí uma vez eu voltei pro Tinder e eu encontrei com essa Gabi de novo. E eu falei, nossa, que bom que eu te encontrei, porque eu tô precisando melhorar os meus chavecos. Ela falou, ai, tem uma boa. E ela soltou assim, tá afim de sair pra tomar alguma coisa? Aí eu falei, ah, sim. E ela falou, então sai daqui e vai tomar no meio do seu cu.
Que isso?
isso me parece...
É uma ótima resposta quando você não tiver afim.
Isso me parece uma resposta adequada ao match com o Zico.
Com certeza.
Mas de qualquer forma, esse match chegou no objetivo minimamente esperado, o que as pessoas geralmente esperam quando dão match?
Não, é como eu falei, foi match de amizade mesmo. Entendi. Foi muito da piada.
Entendi.
É. Mas não, tiveram outros matches.
Era só pra eu me certificar. É... Zé.
Ah, lá vem.
Não sei, você não sabe o que eu vou falar? Qual a sua relação com aplicativos de paquera?
Bom, pra ser bem sincero aqui com vocês, eu usei poucas vezes na minha vida e até hoje nunca foi concretizado nenhum encontro. E é isso que eu tenho pra dizer.
Obrigada.
Um relato, não, assim, um relato meio taciturno.
Ah, não, já dei matches algumas vezes, já iniciei algumas conversas e tal, mas nunca cheguei ao ápice de algum encontro físico com a pessoa.
Ah, chegou sim, mas a gente vai contar nesse episódio depois.
Cheguei.
Ah, chegou. Chegou porque eu tava lá. Mas é uma longa história.
Verdade.
Eu também estava.
Aí, pois
eu não tava, mas eu sei da história.
Putz.
Essa hora do podcast, além
dos... desculpas aos ouvintes pelo que deve ter estourado o tipo do jogo.
Além dos ouvintes, os vizinhos do Zé acordaram todos agora. Mas...
Desculpa,
é verdade,
antes,
é verdade.
Antes da gente chegar nessa história, BG, conta pra mim o pior... Não sei se foi se chegou a ser um encontro físico, mas o pior diálogo que você teve pós um match.
Cara... É difícil escolher o pior, porque todos foram muito ruins. Não.
Isso deixa uma visão otimista.
São raros os diálogos razoáveis em aplicativos de relacionamento. Geralmente é bem um negócio sujo, assim. Porque eu não sei, eu acho que os caras, eles procuram mulheres em aplicativos de relacionamento pra... Pra objetivos que, não sei...
Sexo.
Basicamente isso. Basicamente sexo.
E a conversa é apenas uma etapa burocrática.
Exato. E aí parece que eles querem ser muito objetivos, querem ir muito ao ponto. E assim, eu sou uma pessoa, como advogada, eu adoro conversar. Eu adoro falar muito. Filosofar, cara.
Uma audiência
eu amo
de custódia.
Filosofar. Eu amo filosofar. E os caras simplesmente querem ir direto ao ponto. E às vezes eles chegam com umas cantadas que são, assim, bem nojentas, sabe?
Mas você lembra de alguma coisa muito bizarra que foi dito pra você? Que seja possível que não ofenda a pessoa que tá ouvindo? Quer dizer, pode até ofender um pouco, mas se alguém estiver dirigindo, às vezes tomar um susto muito grande, né?
Cara, eu vou pensar. Tá bom, vou pensar justo. E eu falo aqui no andar desse episódio.
É...
E você, Lucas?
Então, isso quer dizer.
É isso que eu ia perguntar agora.
Não, a minha experiência é quase zero com isso. Mas a única vez que eu tive durou algumas horas, que eu baixei um aplicativo de relacionamento, foi na sua varanda aqui, ó. Num dia que a gente tinha bebido um pouco demais.
Uhum.
E aí foi assim. Mas acho que não chegou a ter tempo de
dar
match, porque era, sei lá, 2 da manhã, a gente ficava só, nossa, não sei o que lá e tal. Mas aí eu me lembro, e aí vou jogar pra vocês, que é um outro ponto, que é, eu me lembro dessa, todos nós bêbados, a nossa amiga Gabi, que tá carequinha agora, que incentivou a baixar o aplicativo, criar essa conta. Eu lembro que a gente teve uma dificuldade, talvez porque a gente tivesse embriagado, mas aparentemente as pessoas têm essa dificuldade e o Zico sabe muito bem disso, e ele vai explicar agora, descrições. A gente, na hora de chegar na descrição, fala assim, descreva, porque foto você vai lá, beleza, essa foto aqui eu tô razoável aqui, essa aqui parece que eu tô mais magro, essa aqui, porra, olha, parece que eu tô no Caribe e tal. mas na descrição as pessoas têm algum problema, Zico. Você quer... Eu quero que você me conte como você começou a fazer sua descrição e depois dicas para as pessoas que estão ouvindo.
Bom, eu dei muitas dicas no episódio de Xaveco.
É,
então
verdade.
Eu vou falar, volte no episódio de Xaveco, que tem muitas ideias boas. E aí a dica, a maior dica que eu posso dar é: tem que ser criativo.
Eu acho, sim, que você tem que ser você mesmo, na verdade.
Tem que, nossa, ser você mesmo, mas ser criativo. Porque tem muito mais do que... Então, assim, coisas que já não fazem mais, não são mais engraçadas. Era isso ou mandaram amor para 4286. 30 milhões de pessoas têm essa descrição. Ah, estou aqui procurando uma pessoa com rim saudável para um encontro no lugar escuro. Tipo, mas 30 milhões de pessoas têm essa descrição. Então, acho que a primeira coisa é... Seja minimamente criativo. Primeiro, tenha descrição, antes de tudo. Porque o que acontece muito às pessoas é... Ah, não vem com 8 do bem. Cara, se você não tem a descrição da pessoa... Tipo, você não consegue minimamente pensar no, em que assunto você vai puxar, né? Então, às vezes você olha a foto da pessoa, são três selfies que não mostra, tipo, onde ela tá, por exemplo. Porque às vezes você vê, ah, nossa, tirou uma selfie, sei lá, em Paris. Pô, uma vez eu fui pra Paris, vou trocar uma ideia. Ah, foi na Chapada dos Veadeiros. Ah, gosta de trilha? Você tem que tentar... Você
dá elementos básicos pro diálogo.
Exatamente. Se você olha pra foto da pessoa, tipo, mano, é uma foto... Uma selfie na cama, uma selfie com uma parede atrás, tipo uma foto 3x4. Você não tem como puxar assunto. Então, coloque uma descrição e coloque coisas que você realmente gosta. Então, isso que o Zé falou é verdade. Seja sincero, velho. Não adianta você falar lá que, ah, eu amo jogar futebol e, na verdade, você odeia, tá ligado? Ah, eu acho que isso vai ser descolado. E tenha uma descrição e seja criativo, né? Ah, eu vi essa descrição, eu vou copiar. Não copia, cara. Pensa... Então, tem umas histórias muito boas, eu não vou repetir todas, mas o episódio de Xaveco tem muitas muito boas. Tem umas muito boas.
BG, conta pra mim, o que, além de uma posição política que saia, que passe do centro e vá à direita, o que, quando você lê na descrição de um cara, você tende a eliminá-lo da sua frente?
Antes de você dela responder, só voltando na descrição, aí você me deu uma lembrança muito boa. Coloque nessa descrição: deslize para o lado contrário à sua orientação política. Isso é sensacional, entendeu?
Ah, justíssimo.
Para quem não usa os aplicativos, você desliza para a direita quando você gosta, para a esquerda quando você não gosta. É, então isso já diz muita coisa.
Eu acho que esse é um ponto importante, né? Primeiro ver as orientações políticas da pessoa. Inclusive, eu tenho uma regra muito clara hoje. A primeira pergunta que eu faço pra uma pessoa quando eu vou sair com ela é em quem você votou. É muito importante.
Vai, me ajuda, eu tô anotando aqui.
Tá anotando? tem algumas contas que vinculam o Instagram também, né? E fica um pouco mais fácil de investigar a vida da pessoa.
Tá, então eu vou te dar elementos, você me disse é bom ou se é ruim.
Tá, diga.
Bate bola, jogo rápido?
Não. Não sei se eu tenho tantos assim, mas... Foto sem camisa.
Ai...
Bom ou ruim?
Duvidoso.
Duvidoso.
É.
Fotos com pets.
Com pets. Eu acho que a pessoa tá apelando um pouco.
Animais, pra quem não sabe, tá?
Não,
desculpa,
tá apelando.
Desculpa, eu tô trabalhando muito na Faria Lima.
Com filhos.
Com filhos. Eu acho... Ok. Tipo, a pessoa tá querendo meio que ser transparente.
Eu vou discordar um pouco. Porque eu acho que com filhos é muito apelativo. Primeiro que você tá expondo a criança... Eu acho que... E aí, é muito do tipo, vou postar uma foto com o filho e acontece... Eu vi várias amigas minhas comentando, tipo, não gosto de dar like fotos do cara com o filho, por exemplo. Porque é tipo o cara querendo... Ah, sou um puta de um paizão.
Biscoiteiro,
exatamente.
Tá, mas essa lógica vale pra mulheres?
Tem um ponto legal.
Não, pra mulheres eu não sei.
Eu sabia que no começo você tinha chegado na problemática do Tinder.
Eu tenho um ponto legal.
Diga, ponte.
Ele tá falando da problemática do Tinder porque eles queriam chamar o episódio de Tinder e o jurídico não recomendou, mas...
Enfim, a problemática do aplicativo de relacionamento.
Virou match. Acho que é melhor match. Bom, o problema legal aqui é uma criança menor de 18 anos ou maior de 16, emancipada, menor de 18. Desculpa, menor de 16 anos que não seja emancipada. Ela só pode ser... A imagem dela só pode ser divulgada com o aval dos pais. Então, de fato, se um dos pais divulga a foto sem que o outro pai ou a mãe tem aprovado isso, legalmente está bem errado.
Eu não creio que haja a consulta do outro lado.
Exato.
Tem como a gente colocar foto? Posso colocar foto do nosso filho no Tinder? Porque acho que eu vou ganhar mais matches.
Não deu certo a gente, foda-se, vou colocar a foto aqui.
Ah, ainda que fosse seja uma coisa amigável, acho que
de
um pouco.
De fato, faz sentido, Zico. Obrigada pela interferência.
Eu tinha uma pergunta sobre a problemática do Tinder, mas pra gente não perder essa toada, Zico, você, o que não atrai você em fotos ou descrições mesmo?
Cara, eu acho que é quando é mais do mesmo, assim. Então, se não tem descrição, já bodeio, assim. Porque você fala, mano, não vou puxar assunto como? Você abre um aplicativo desse, você quer minimamente manter um diálogo, né? E se você não sabe como, você vai começar a puxar o assunto. E fotinhos, tipo, muito batidas no sentido de... Mesmas coisas, né? Sempre nos mesmos lugares, sempre as mesmas coisas, querendo mostrar que, eu viajo muito, por exemplo, vou ficar postando foto.
Então o Zé tá fudido. O Zé tá fudido.
Você também, né, Zico?
Então, mas é diferente.
É igual... Foi só um ataque gratuito.
Não, é. Mas, por exemplo, uma coisa que é assim, eu vou postar uma foto na França pra mostrar que eu fiz uma Eurotrip, coisa do tipo. É diferente você postar um negócio pra se aparecer ou postar uma coisa pra mostrar quem você é. Né? Então você viu uma pessoa que, por exemplo, postava, sei lá, 3 fotos numa cachoeira e falou: nossa, você curte fazer trilha? Falou: não, eu odeio. Eu falo: mas por que você... não, é porque eu gosto de tirar foto e tal, eu queria ser modelo, então eu fiz um ensaio na cachoeira, mas eu acho o negócio zoado. Então, cara, entendi. Não coloca uma foto numa cachoeira, sabe? Tipo, coloca uma foto na Paulista, você gosta de prédio e tal, e não é zoado colocar foto na Paulista.
Pô, 20 minutos desse episódio, Zico tá sendo super coerente, né?
Eu sou foda.
Vai chegar a hora.
Zé, vou fazer a pergunta pra você, mas os outros podem se sentir à vontade pra responder. Que é o seguinte, não sei se você já parou pra pensar nessa questão, mas me ocorreu agora. O Zico falou assim, não pode ser mais do mesmo, etc e tal, tem que ter alguma coisa que, enfim, te demonstra que a pessoa tá... Sim. Que é um pouco diferente. Você acha que os mesmos critérios do aplicativo de relacionamento, ou do uma... sei lá, paquera virtual, se podem se aplicar na vida real? Ou seja, se você tá no rolê lá e você vê uma menina ou um cara, ou sei lá, que quer que seja, e ele parece mais do mesmo, você também fica: não vou lá, que parece que vai ser chato pra caralho essa conversa. Você entende? Tipo, vale, o que vale pra uma festa ou pra um bar, vale pro Tinder também?
Não sei, porque eu acho que é muito ao contrário, né? Meio que... Se a pessoa, por exemplo, no aplicativo ela não tem uma boa descrição, você vai julgar ela pela aparência. Já numa vida real, eu acho que... Claro, primeiramente você julga a pessoa pela aparência, pra você ver se você vai ter como é que se fala? Uma atração física por ela ou não. Mas já calhou de muitas vezes eu conversar com pessoas pessoalmente, achando que não ia dar em nada, porque não achava isso tudo da pessoa, e a pessoa se revelou pra mim ser outra pessoa, porque ela tem ideias muito parecidas com as minhas, e fazia total sentido. Então eu acho que tudo se resume no conteúdo e não o que ela demonstra ser externamente.
Então pessoalmente é mais fácil?
Acho que pessoalmente é mais fácil.
Estão de acordo pessoalmente?
Não que é mais fácil, mas talvez possa ser mais assertivo, eu diria.
Eu tô plenamente de acordo. Inclusive, eu tenho reduzido bastante meu acesso aos aplicativos de relacionamento. Sim. Justamente por conta disso, né? Não sei, a conversa virtual, beleza. Ela tem seus pontos positivos.
Sim.
Tipo, você pode responder a pessoa quando você quiser, você não precisa estar lá sustentando uma conversa o tempo inteiro, você pode investigar um pouco melhor, enfim. Mas também tem seus pontos negativos, né? Que é justamente esse, cara. Você não tá ali no contato olho a olho com a pessoa, não tem aquele calor humano, né? Você não consegue saber qual é a da pessoa. Eu, como mulher, eu sempre tive bastante dificuldade de conseguir sair com pessoas em aplicativos de relacionamento. Por conta do receio mesmo, assim. De não saber qual é a da pessoa. E principalmente pelas abordagens que são feitas por homens, geralmente, nesses aplicativos. que são abordagens meio invasivas, meio... como eu posso dizer? Não convencionais, que uma pessoa pessoalmente jamais faria. Ou raras pessoas fariam, sabe? Então...
É, as pessoas que fariam, certamente não estariam a fim de... Nunca teriam o diálogo prosseguido.
E
assim,
provavelmente ela nunca falaria isso na sua cara.
É, justamente.
Ao vivo.
Mas ainda que ela falasse num ambiente em que, supondo que é público, em tese não seria aceito.
Sim.
Exatamente isso. Precisamente esse o ponto.
Zico, você se atrai pela mesma coisa na vida real do que você, ou pelos mesmos critérios, a mesma pergunta do Zé. E aí eu vou te acrescentar uma outra parte. O que te brocha no Tinder, supondo que você deu match na pessoa e vocês estão conversando já. As mesmas coisas que você vai com a mesma expectativa, então as mesmas coisas te brocham eventualmente também?
Então, com relação a vida real, né? Eu acho que assim, a vantagem dos aplicativos é em um instante pequeno, você consegue aprender bastante sobre a pessoa. E na vida real, você tem que ficar ali garimpando, né, as informações até chegar, nossa, realmente temos coisas em comum. Então, quando você está num bar, por exemplo, nossa, rolou aquela troca de olhar, você vai trocar ideia, e de repente, na troca de ideia, você percebeu que a pessoa, meu, é totalmente contra alguma ideia, que você não, alguma coisa que você é contra, sabe? A pessoa política não bate, ela vai contra algum ideal seu. Então, quando você tem num aplicativo, você olha lá, lê o perfil da pessoa, só, nossa, essa aqui eu não quero porque a pessoa é um cara machista, sei lá.
Na internet,
o cara colocou uma piadinha racista, não vou.
Virtualmente é mais fácil saber quem é o cuzão.
Exatamente. E saber quem é o cuzão e saber quem é o mocinho, né? Quem é a pessoa boazinha. Mas, então eu acho que isso é uma coisa que é a vantagem na questão de você saber pelo menos... E as pessoas podem mentir, obviamente.
É.
Né?
E é então, falar que tem uma margem de erro, né?
Tem uma margem de erro. Então, por exemplo, eu vou contar algumas histórias depois aí, que mas por exemplo, uma que eu li uma vez, que um cara, no aplicativo gay, marcou de sair com um cara e, bom, pra quem não sabe, os aplicativos gays são muito mais diretos. É tipo, vamos transar, vamos, tem o local, e é nesse sentido. Não todos, obviamente, antes que o público gay, né? Mas é assim, tem aplicativos que são literalmente só pra transar. E aí o cara, beleza, cola aqui em casa. E ele morava com mais dois amigos. Quando o cara chegou, o cara colocou todo mundo no quarto. Ele apanhou, tipo, tomou uma surra, tipo, seu viado do caralho e tal. Roubou a casa do cara e foi embora. Entendeu? Então, tem essa questão de você ficar exposto. Aí você lê e fala, nossa, esse cara não... Colocou ele não na descrição, né? É super romântico, não sei o quê. Então, tem, obviamente, a puta margem de erro, mas, bom, partindo do pressuposto que as pessoas têm boa índole, né, você tem a vantagem de conhecer a pessoa, né, se você assim pode dizer, mais rápido. Enquanto a relação, você perguntou sobre o chá...
O que te brocha é a mesma coisa, tipo, sei lá, uma coisa que a pessoa diga é que... Aí vamos partir, vamos colocar só a parte verbal, né, vamos equivaler a parte verbal. Porque, por exemplo, assim, você tá num bar. E aí, às vezes, a conversa não é muito, digamos, interessante. Mas você tá ali e tal, beleza. Quando a conversa não é muito interessante no Tinder, vale a pena se a foto for bonita? Você entende esse paralelo? Porque assim, você tá no bar, a pessoa é bonita, você fala assim, bom, foda-se, a gente não tá conversando, mas vai aqui. No Tinder também vale a pena ou é melhor procurar uma pessoa que conversa?
Cara, eu acho que se não tá rolando química, cara, pode ser... Eu só não vou falar Priscila Fantin porque é amor da minha vida. Mas se não tá rolando química, poderia ser Jennifer Aniston, cara. Você vai falar...
Não vale a pena.
Que adianta, né?
Perda de tempo.
É, não rolou, sabe? Não deu match, literalmente. Foi um match virtual só. Rolou um gostou do outro. Mas... E às vezes é assim. É o papo, não flui. Fica aquele papo de... Ai, o que você está fazendo? Ah, estou jogando.
Nossa.
E amanhã vai fazer o quê? Vou trabalhar.
Que
tipo,
que você gosta de fazer? Sair com os amigos.
Sair com os amigos.
Deixa eu só contar uma história. Você me falou uma história triste, eu tô pensando numa história boa. Eu tenho uma história boa que é pessoas que trabalhavam comigo, não se... Sei lá, um trabalhou 2 meses e aí enquanto o outro saiu da empresa, etc. E hoje eles namoram, mas não pela interação que eles tiveram na empresa, e sim no Tinder. Então, provando que é possível ter um relacionamento saudável. Enfim, saudável até o ponto que eu sei que é saudável. E a história negativa que eu fiquei sabendo esses dias, uma Gabi me contou de um amigo dela, que era um aplicativo de, acho que era Grindr, né? E, de fato, a gente não tem os números, então a gente vai sempre fazer essa ressalva de que dizem que é mais direto, mas a gente não sabe. E aí que o cara convidou o rapaz pra ir na casa dele e falou assim, ó, a porta vai ficar aberta, você entra e já chega...
Foi eu que contei essa história?
Não, você vai ver, é outra história.
É?
Não é tão assim. Mas parecia com a sua, me lembro da sua. E aí falou assim, ó, você tem que chegar fazendo um sexo oral, já. Tava esperando e tal. Só que aí ele falou que chegou, o cara tava lá realmente e tal, não tinha nenhum grande perigo, mas falou que o cara tinha um cheiro muito ruim.
Nossa.
E aí ele simplesmente não conseguiu fazer... E não sei se o cara tava vendado alguma coisa do tipo, ele disse que ia pegar uma coisa no carro e nunca mais voltou.
Nossa.
Então acho que também o relacionamento, partindo, não queria problematizar isso, mas partindo desse ponto, acho que no aplicativo vai começar a se descartar, né?
Sim.
Só sai fora, e nunca mais é a pessoa, porque você não tem amigos em comum com ela, ou foda-se.
Você falou dessa questão de se relacionar com alguém, eu não vou citar nomes, mas aconteceu isso no nosso ciclo de amizade, de pessoas que estudaram juntos, né? Uma Gabi e um Cláudio. Essa Gabi era amiga de uma namorada do Cláudio, da primeira namorada desse Cláudio. Isso há 10 anos atrás, sei lá. E aí, há um tempo atrás, eles se encontraram no Tinder. E aí o Cláudio falou, foda-se, vou dar um super like.
Eu tenho a perder.
Na Gabi, né? E aí ele deu um super like. Pra quem não sabe, o super like, quando você dá um super like, aparece pra pessoa, fulano te curtiu. E aí se você curtir de volta, é o match. E aí a Gabi falou, esse Cláudio é louco, namorou uma amiga minha. Aí ela falou, e aí, Gabi, né, a outra amiga, né? E aí, amiga, tudo bem? Ela falou, fica à vontade. E ela foi e aceitou o super like, eles ficaram e namoraram. Né? Namoraram um tempo. Então, foi uma relação que aconteceu por conta do aplicativo.
Tá vendo? Pra não dizer que a gente só tá falando coisas ruins. Zé.
Mas calma, Zico, eu tenho um ponto, diga, Zico, mas vocês já se conheciam antes?
Eles já se conheciam.
Bom, agora eu acabo de te entregar.
Edita, Breno.
Ah, não, aqui é jornalismo verdade.
Eles já se conheciam antes, sim, se conheciam desde a época da escola.
Mas assim, se conheciam de vista, não, de um...
Trocava uma ideia.
Não, tudo bem, mas eu acho que é válido. Mas sabe o que eu acho que é válido? Porque é provável que se você não existisse isso... O Zico fazia isso no Facebook, que era o Tinder primário, que era cutucar a pessoa.
Nossa, cutucar a pessoa.
Cara, o Facebook era o Norkut, no Facebook.
Você sabe que
Ainda existe isso, né?
Existe. Não, existe. Você recebe algumas perguntas, né?
No Facebook não tem mais cutucar.
Não tem?
Não. Faz um tempinho já.
Alguém tá sentindo falta.
Desculpa.
Não, mas faz um tempinho, vai tipo uns 2 anos. É hora das histórias? Porque eu mandei agora aí, eu queria que você lesse a terceira história.
Agora você me manda, sendo que eu fechei o WhatsApp.
Mas a
tecnologia é linda, Zico. Então em dois segundos eu terei.
Eu entrei na sala de bate-papo com um cara. Marcamos um encontro e era o meu irmão.
Puta que pariu. Caralho. Cara.
E aí, o que você faria?
Olha...
Ué, tem opção? Faz?
O Zé
no mínimo
até...
falaria fazer, paga meu jantar, pelo menos.
O Zé pareceu até o Jacquin.
Leve de volta pra casa, foda-se.
Não, se fosse o meu irmão, ficaria preocupado que ele namora há 15 anos.
Incesto é crime.
Mas o seu irmão respondeu, deu uma ótima dica que eu vou falar aqui nas indicações.
O meu irmão respondeu?
Ele deu uma indicação no final aqui.
Não, mas assim, diante desse cenário do irmão, E dessa do fui no date e o cara era gay, eu acho que, assim, você tem que ser criativo. Tirando a parte do seu irmão, né? Aí o irmão você pode fazer isso, apaga uma breja aí, então, e tal. O cara gay pode ser uma grande conversa, o cara pode ser gente boa pra caralho. A não ser que o cara, o grande problema é se o cara for cuzão, né?
Inclusive...
Desculpa. Te cortar. Inclusive, existem aplicativos que de relacionamento que é pra você fazer amigos. Né? Não procurar pessoas pra, enfim,
ficar.
Eu tenho ficar,
uma história aqui.
Assim. Antes do Zé contar a história, que eu sei que história que ele vai contar.
Prossiga.
Eu queria mandar um abraço pra algumas Gabis, que a gente conheceu em alguns aplicativos. Né? É, e foram, viramos amizade, viraram amizades mesmo. E o Zé, conta a história, Zé.
É, uma dessas amigas do Zico, que ele tem, que ele fez amizade após conhecer no aplicativo, acabou virando minha amiga também. E aí eu fiz uma enquete, né? Fiz uma enquete lá no meu Instagram agora há pouco, antes da gente gravar esse episódio.
E a Gabi do Carrossel?
Gabi do Mato.
Do Mato.
Gabi do Paulistão agora.
Do Paulistão.
Mas aí... É. Falei assim, gente, se vocês tiverem alguma ideia, história engraçada pra contar, manda sobre alguns aplicativos. Aí ela mandou. Aí eu vou ler aqui pra vocês. Ela falou assim, ó... Que a última vez que eu usei um aplicativo, marquei com um cara, conversamos e tal. Aí eles se encontraram, ela falou assim, ah, a gente se encontrou, foi beijo, amasso, e na hora H, nada. Chupei, assoprei, bati, nada. Bom, pra terminar a história, conheci ele na praia, mas por ironia do destino, ele trabalha no mesmo prédio que eu.
Puta que pariu. É, esse episódio tá virando um pouco... Essa festa não, tá virando enterro.
Mas calma, a gente tá sendo meio falocêntrico aqui.
Exato, né? Exato.
Vamos conversar. Aí a gente já vai entrar na questão dos relacionamentos, né? Que é o sexo. Sexo não precisa ser algo falocêntrico.
Calma, sexo é uma das partes do relacionamento.
Então, tudo bem, tá, mas eu tô falando desse relato aí, beleza, ok. Mas, cara, tipo, é um ponto, mas não é o principal e nem o único, sabe? Sim. Eu acredito muito nisso. E tudo bem, aconteceu o que aconteceu. Os dois estavam muito bêbados, provavelmente.
O problema é que depois ela trombou o cara no
elevador. Eu acho que
sim, bem. Sim. Talvez eles ficaram constrangidos, do tipo, ah, nunca mais a gente vai se ver. E acaba que eles talvez se veem todos os dias agora.
Eu tenho uma história triste e uma feliz pra contar.
Começa com a feliz.
Com a feliz? Não, melhor a triste, depois a feliz pra falar que deu certo?
Pode tá ser, bom. Vai.
Não, o Lucas não gostou da sugestão. A triste, essa eu vou falar mesmo que foi comigo, foda-se. É...
Puta, pô,
tinha dado match e tava um papo legal, assim, sabe? Tipo, super troca de ideias e tal. Eu falei, meu, vamos marcar de sair. Ah, vamos. E aí a gente foi marcar de sair. E na época eu trabalhava na Berrini. Ela trabalhava relativamente perto. E aí eu falei, ah, eu te pego aí perto, assim, tipo, era um ponto de ônibus. Ela entrou no carro, a gente, tipo, deu oi. E pra quem não sabe, é sempre constrangedor esse primeiro oi, né?
Puta, porque quando você meio que conhece a pessoa já é, imagina se você não conhece.
É, porque rola aquele tipo, vou beijar no rosto, vai ser tipo um selinho. Porque às vezes tá um papo muito próximo de que vai rolar alguma coisa.
Nossa, cara, eu sempre tenho essa dúvida. Principalmente quando eu já fiquei com o cara. Eu dou um beijinho, enfim, esse é um papo pra...
Mas beija na trave, quando faço, dá beijo na trave.
Já diria aquela música do Henrique Diego e Simone Simaria. É, foi de raspão, mas valeu.
Exatamente. E aí ficou aquele clima assim, foi meio na trave. E a gente começou a trocar ideia. E aí, vamos em algum lugar? Vamos. E aí a gente parou e a gente podia parar pra comer. No que parou, ficou. Os dois, rolou aquela troca de olhar. Aí a gente falou, ah, beleza. Né? No que rolou aquela troca de olhar, eu fui. Mano, a gente se beijou, ela começou a chorar absurdamente.
Oxi.
E aí eu falei, tipo, o que que foi? Ela falou, meu. Eu terminei semana passada meu namoro e você me lembra ele. Aí eu falei, porra,
puta, velho.
Mas calma, vocês se beijaram no...
No carro. Tipo, a gente se beijou no carro.
Na boca.
Assim.
Tá, mas aí eu não queria ser...
Não, a gente ficou conversando.
É, não queria ser um pouco filosófico demais, mas você não acha que a sua... As características semelhantes ao ex dela não te ajudaram a ir a esse encontro? Provavelmente sim. Porque mesmo que seja o subconsciente sim. Dela, pensou assim, bom, esse cara aqui parece meu ex. Aí ele falou, deu um match.
Sim,
só que o problema é que no momento físico...
Calma, vai com calma, Tomazelli. Você tá indo em campos nunca antes.
Não, é porque eu acho que é...
Explorado.
É porque eu acho só uma coisa que é o seguinte. Sim, é lógico que é triste o que aconteceu pra ela e pra você. Mas é... Assim, mas você só lembrou o ex dela na hora que você encostou na língua dela?
É, então.
Ela já viu sua fotinha.
Ela já sabia, já tinha. Enfim, mas foi uma história.
Mas aí sim cabe a vinheta, faz a terapia.
Faz a terapia.
Hashtag.
É, fazia mais uma semana, não dava nem tempo, às vezes nem deu tempo de encontrar o terapeuta. Não,
se ela tivesse feito 7 dias.
É, e aí a outra história é do, de um Claudio amigo meu. É. O Claudinho, né, o Claudio Bear, que é o namorado dele, como ele pediu pra, pra gente contar a história. O Claudio Bear namorava. E aí terminou o namoro. E aí foi um término meio traumático e o Claudio Bear não gostava de aplicativos. E aí, eis que ele vê um stories do ex, com um print da do celular, com o aplicativo baixado, escrito, estou de volta. Aí falou, afrontosa, filha da puta, baixou o aplicativo, né, pra poder encontrar o ex. E no que ele baixou o aplicativo, ele encontrou esse meu amigo, Cláudio. E aí ele deu um like nesse amigo Cláudio, os dois estão namorando até hoje, 2 anos juntos já, né? Então...
Aí, tá vendo? Rolou. Existe esperança no aplicativo de relacionamento.
Eu fiquei curioso...
Eu tenho só mais uma.
Diga, não, por favor, antes da minha curiosidade.
É... Que aí vai um pouco o que a gente falou no começo aqui do episódio, né? É... Uma Gabi mandou aqui também pra mim. Já usei demais Tinder, Happn, no início deu super certo, quase namorei. E aí ela falou assim, mas há 3 anos atrás, quando desinstalei e estava maior zona, a galera já estava no contato direto ao assunto, que era sexo. E aí ela falou que pra ela perdeu a graça de usar os aplicativos.
Tá. Então
bate com a versão da BG.
Com certeza, bate super.
E aí eu acho que, isso é uma pergunta pra você, BG, acho que ninguém tá, você não, nem essa Gabi e nem você, estavam esperando que, assim, os caras não queiram sexo, mas a grande questão é como a coisa é abordada.
Exato, acho que é isso. Não. Eu não sei, é muito difícil, assim, tipo, beleza, de vez em quando a gente quer só sexo, mas... O que tem a gente conversar um pouco, a gente entender um pouco melhor um da vida do outro? E nesses aplicativos de relacionamento, a grande maioria deles tem exceções, claro, o ponto é esse, entendeu? Tipo, vamos se encontrar pra transar e tchau, cada um pro seu lado. E se rolar vontade de novo, a gente se encontra pra isso de novo e tchau depois. E foda-se. E eu, particularmente, não me dou muito bem com esse tipo de relação. Entendeu? E aparentemente não só eu. Tem outras pessoas também.
Não, acho que a grande parte. Tanto é que eu vi uma história, aí a gente vai entrar em questões de gêneros e tudo mais. Pode ser polêmico. Mas que os homens, a principal excitação dos homens vem muito do visual. Então meio tipo, ah, vamos já direto pro sexo, vamos trocar nudes, vamos não sei o quê. Já pro gênero feminino, tá mais no lado imaginário, no lado auditivo, do que ela escuta, do que ela tá imaginando com a cabeça. Não é tanto com o visual, é mais com o emocional. E aí acho que é por isso que existe esse embate que nunca vai ser combatido em qualquer tipo de aplicativo de relacionamento.
Sim, com certeza. Justamente porque, não sei, pelo menos pra mim, falando da minha experiência... A relação, enfim, quando você vai transar com uma pessoa, precisa ser, tipo, algo muito mais holístico, muito mais completo do que só aquilo ali, sabe? Tipo, o que se busca através desses aplicativos.
Sim.
E fica cada vez mais difícil pra mim conseguir lidar com esse tipo de relações pontuais, assim.
Eu vou só fazer o contraponto, não que eu possa falar sobre isso, mas foi baseado em um relato de uma amiga... E uma discussão que eu vi no Twitter essa semana, exato. Que é, obviamente, cada pessoa lida com sexo e com que, enfim, com o que quer e relação interpessoal do jeito que quer. E eu também sou, apesar de soar hipócrita eventualmente, eu prefiro e acredito que uma relação sexual fique muito melhor se você tem um mínimo... De, enfim, conhecimento sobre outra pessoa.
Afetividade, né?
É. E cara, tipo, não tô falando assim, ai, nossa, precisa saber qual que é o filme favorito dela. Mas, né?
Sim.
Também não saber, só saber o nome dela, talvez às vezes é meio bosta. Pra não acontecer aquela história de você terminou de transar, olhar um puto e falar, nossa, ele que podia bosta. Ver um pedaço de pizza, né? É, exatamente. Ou, putz, queria tomar um banho e ver um filme. Mas, enfim, e aí, mas tem pessoas que, enfim, lidam super bem dessa forma. e realmente só querem um sexo, sei lá, não posso dizer, quase estritamente casual. E aí, essa minha amiga reclama da... que os homens tratam disso, verbalizam muito isso, mas que na hora que isso é verbalizado pela mulher, eles não aceitam muito bem, entendeu? É. Então, isso é dito por eles, assim, ah, não, tipo, se o cara manda uma foto não solicitada, beleza, etc e tal. Mas a mulher falou assim, então beleza, então vamos transar hoje, uhum. Vai, terça-feira à noite, porque é a janela que eu tenho. Aí o cara fala, ah, mas veja bem, então... E aí o relato do Twitter bate com isso, que era uma mulher questionando assim, por que existe o cara... Aí eu tô fugindo um pouco do relacionamento do aplicativo, mas acho que também pode ter no aplicativo. Que é, por que existe o cara que te chaveca quase que diariamente, mas quando você fala, beleza, vamos tomar uma breja, aí ele não vai.
Uhum. A autoestima do homem branco, eu queria ter.
É uma das Gabis que eu falei que virou amiga, a gente discutiu isso essa semana. Mas tem uma história que eu coloquei aqui, essa não, já tô avisando, não é comigo, antes de vocês falarem, eu vi essa aqui num fórum, e é muito boa, porque era um cara puto contando a história, né? E eles vão entender por quê. Ele tinha marcado de sair com a menina, eles conheceram no aplicativo, e eles marcaram de se encontrar ali perto do metrô Paraíso. E aí ela entrou no carro e, tipo, rolou aquele troca de horário, e os dois já se pegaram, começaram a se pegar muito, assim. E eles tinham marcado de ir no cinema, e aí ele foi pegar a Paulista, e tava indo, e a Paulista trânsito, e aí, tipo, se pegando, a menina abriu a calça do cara e começou a fazer um sexo oral nele. E aí ele falou que quando ele tava chegando, tipo, lá perto da Consolação, assim, tipo, o cara gozou. Aí ela olhou pra você, meu, acho que é melhor eu ir embora. E ela desceu e foi embora. E foi pro metrô. E aí ele falou, porra, ela me usou, tipo, a gente combinado de ir no cinema. E se sentiu usado. E ele tava, tipo, puto, assim, falando...
Ele falou, ela me usou, não é possível. Ele gozou, não gozou?
É, tipo, mas ele falou, do jeito que ele escrevia, tipo, ele achou que ia rolar um cinema, rolar um carinho, alguma coisa do tipo. E foi, tipo... Aí começaram a zoar, assim, aí virou piada, os caras falaram assim, mano, acho que era aposta, aí tipo, sei lá, jogando verdade do desafio, você tem que fazer um boquete nos próximos 15 minutos.
É que eu acho que essa história é exatamente o que não se espera, né?
O que não se espera.
Se espera do que o cara tentasse um sexo e ela tentasse ver o filme, por tudo que a gente já conversou, e aí volte alguns episódios, se fosse possível, pra gente não ter que alongar essa discussão. Mas, cara, não sei, às vezes é isso, às vezes a pessoa só quer... realmente transar em 25 minutos. E o trânsito de São Paulo é difícil, né?
Então.
Às vezes ela não tá pretendendo um encontro de mais de dois.
Mas eu tinha notado. Tem prazer fazendo isso, tudo bem.
É. Eu tinha notado uma coisa aqui que serve pra todo mundo dizer, posso dizer também o meu. Que é. Não é o meu exatamente, mas assim. Qual lugar não se deve chamar uma pessoa. Você vai pro primeiro ou pro segundo encontro no. Que você não conhece. Mesmo que você conheça, mas enfim, vamos
primeiro. Não pode ir pra um lugar vazio.
Ok.
Por questão de segurança.
Sim.
É óbvio.
Não, mas aí vamos pensar você que é homem.
Não, mas.
Mas ok,
tudo bem.
Tudo bem, porque você pode ser que não seja uma mulher.
Pode ser que não seja uma mulher, pode ser que seja uma mulher que esteja com, sei lá, alguém por trás, ou ela seja. Enfim. Por questão de segurança, você tem que encontrar a pessoa num lugar seguro.
Público.
Público. Então, o que seria um lugar seguro? É um lugar público, onde tem outras pessoas, de preferência que tiver uma câmera por perto, e não é zoeira. Sabe, tipo, meu, tem um barzinho que tem uma câmera ali na frente, fica tranquilo. E aí acho que pra questão da mulher, né, a Bruna pode até falar isso, é muito mais seguro em vários sentidos. Direto pra sua casa, essa história que eu falei, por exemplo, né, a história que você começou a contar, eu quero muito contar ela porque eu quero deixar uma coisa. Porque quando o Lucas começou a contar a história, um amigo meu falou de um aplicativo gay, na verdade ele não falou não, ele mostrou um print pra mim, da descrição do cara era, estou em casa... se quiser vir, me avise. A porta vai estar aberta. Vou estar de quatro na cama. Tem camisinha no criado mudo. Use se quiser. E aí você pensa, cara, primeiro a pessoa tá se expondo a ponto de pegar qualquer tipo de doença, né? Tá se expondo porque ela vai dar o endereço dela.
Nossa, tá tão errado, tanto, uhum. Quebra tantos protocolos.
Exatamente.
De saúde, de segurança, de tudo.
Então, não leva a pessoa direto pra sua casa no primeiro encontro, cara. Não leva. Então eu iria por esses dois caminhos, pela segurança.
Não, tudo bem levar também, não tem problema.
Cara, eu não sei.
Se rolou match, se rolou match, se rolou a química ali.
O meu pai me treinou muito pra evitar.
Tudo bem,
isso.
Não. Zico,
supondo
filho de
policial. Esses dois...
A boa índole das pessoas.
Não. Supondo que esses dois requisitos estejam completos, ok? É um lugar público e tal. Mas, assim, onde não chamar? Chamar a menina pra ir, ou a pessoa pra ir no, sei lá, musical...
Então, eu acho que aí vai depender dos dois, entendeu? Por exemplo, tem pessoas
que... Vai depender da
conversa,
que vai fluir, eu acho.
Eu já vi descrição de pessoas assim, procuro alguém que seja da igreja, cara. Pô, se alguém que seja da igreja, você vai levar, leva no culto.
Isso é bom, entendeu? Porque eu tava sendo preconceituoso de pensar assim, se alguém me chamasse e tal, mas a partir das minhas...
Muitas pessoas falavam assim, não bebo e não gosto de gente que fuma. Mas fala assim, nossa, vamos lá num lounge, fumar um arguilho. Porra, velho.
E foda-se, entendeu? Se quiser e vai.
Eu odeio o filme da Disney. Nossa, vamos assistir Frozen.
Caramba, o Zico já tá muito coerente hoje.
Eu sou foda.
A gente vai colocar um aviso que esse episódio que você foi mais coerente. Mas você, Zé, pra onde você não gostaria de ser chamado?
Acho que...
Pra ver o filme da Dan Sandler.
Não.
Mas isso aí...
Acho que é um lugar que não faz nenhum sentido. Sei lá, me levava pra um jogo de futebol.
Ok, ainda eu mais a fase de São Paulo, tá?
Uhum. Exato. Exato. Nem começa.
BG, você, o lugar que você não gostaria de ser chamada pro primeiro encontro?
Olha, o estádio faz sentido pra mim, que assim, não sou muito chegada, mas deixa eu pensar um outro.
Tô no caminho certo,
né? Ah, pô.
Ao vivo, hein?
Se quiser, se
ao vivo,
a gente desliga o microfone e aí...
pra mim não faria sentido me chamar pra lugares onde não houvesse, assim, mínimo público. Tipo, não fosse minimamente público.
Um parque.
Eu não iria. Não, parque eu vou, tá. Beleza, ok.
Cuidado com o parque, não é zoeira.
O barzinho, sim. Dependendo do barzinho. Uma balada, tipo, nem fudendo. Vila Country, Woods, não me chamem.
Nossa,
não
delícia.
Vou.
Não queria... Falar de política rapidinho, 30 segundos.
Vai lá.
Deus que me perdoe. Hoje, esse episódio está sendo gravado no dia que o nosso, entre todas as aspas, presidente recebeu alguns artistas da música sertaneja e eles foram lá pedir para acabar com a meia entrada como forma de reparação histórica. Então, e aí tem uma lista no Twitter, é só você procurar lá, veja o nome, veja se você não tá ouvindo muito eles no Spotify. A gente aqui mesmo, quando a gente escuta o sertanejo, a gente vai banir eles da nossa lista do YouTube.
E como será a arrecadação desses aplicativos hoje em dia com o lançamento da campanha agora em fevereiro da abstinência sexual?
Desculpa.
É isso aí, expôs aplicativos,
vamos
parem de transar.
Pare de transar que vai dar certo.
Isso aí, transar é de esquerda, já diria a Damares.
Eu vou voltar pro... Porque senão a gente já tá fudido. Tem uma amiga nossa, Gabi, aqui mora lá em Pinheiros, mas lá em cima.
Tá.
E a primeira vez que... Ela sai com os caras do aplicativo e tal. E a primeira vez que o cara chamou ela pra sair, ele precisava comprar um tênis. Aí ele chamou ela pra ir no Eldorado. Porque ele tinha várias lojas de tênis lá e tal. E ela foi.
Eu acho legal um rolê desse.
Legal?
Eu acho.
Nossa, na hora que ela me contou, eu fiquei...
Eu acho interessante. Se o
porra,
cara
mas assim... Interessante?
Eu acho.
Conte-me mais.
Porque não é clichê, entendeu? Não é, tipo, convencional. Um negócio meio, tipo, vamos comprar um tênis comigo, você me ajuda. A gente foca no tênis. Vamos focar no tênis. E aí... A nossa conversa vai ser meio, tipo, colateral,
calma,
acessória.
Aproveitando a época que a gente tá agora, chamar... O crush pra primeiro encontro num bloquinho de carnaval. Vale ou não
eu
vale?
Eu acho que vale.
Eu acho meio difícil se encontrar.
Não leva bolo pra festa.
Né? Não, nossa. Se marca de encontrar não. Antes e junto.
Não.
É que eu acho que corre um risco.
Não, calma. Vamos tomar um brunch ali na padaria e tal. Depois
um
a gente
brunch.
Vai um brunch.
Ela tava muito feliz que ela tomou um café da manhã esse final de semana. Foi muito bom.
Foi mesmo.
Nossa.
Nossa, que medo. Não, eu acho que... Mas aí eu acho que é o seguinte...
Mas você... tudo bem.
Eu acho que você tem que tomar cuidado com isso. Porque pode ser que a pessoa seja muito desagradável e aí você dá um beijo nela e você tem que ficar com ela o bloco inteiro.
Ué, você vai pro bloco pra casar.
Claro que... Não.
Não, faça isso.
Não, se não rolou...
Depende da pessoa, cara.
Mas eu tenho
se
uma
eu
pergunta
Se eu fosse a
aqui,
pessoa,
ó.
Provavelmente eu não...
Mas
eu
é bom que se não der certo, pelo menos lá já tem outras
oportunidades.
Mas
aí você vai ter que ser bom e despistar a pessoa.
Não, não é assim, porra, seu escroto. Não é assim que se fala.
Não, despistar no sentido de...
Ao vivo.
Ai, ao vivo.
Ah, eu vou ali comprar cigarro.
Não, não. Despistar no sentido de... Tem razão. Você vai ter que ser sincero no meio do bloco.
Sim.
Vai ter que chegar lá e falar assim, então... Não gostei disso aqui e tal. E agora eu tô indo lá curtir o bloco.
Beleza.
Boa sorte. É isso que vai ter que falar pra ela.
Sim, depende da formação da pessoa também, né? Tipo, como ela vai levar isso?
Ok, não.
Não, minimamente você tem que ter o feeling. Tipo, que tipo de pessoa você tá atraindo e o que você tá fazendo com ela.
Eu acho que
sabe? Ela
pro bloco, você tem que estar muito com verde, você quer ficar com ela. Então. Uhum. Porque se der errado, tudo bem. Se você tenta beijar ela, a pessoa e tal, com o sentimento, é claro. E ela fala assim, tipo, acho melhor não. Você fala assim, tudo bem, então. A gente continua conversando. É. E aí parte pro meio do bloco. Agora.
Vai.
Se ela aceitar,
aí,
tem que ser muito bom, senão você tá fudido.
É, não, tem que ter um mínimo de diplomacia, né? Acho que o Zé é bom nisso, o Zé
é
bom nisso.
Eu tenho uma pergunta aqui, vou lançar pra mesa aqui. Quando você marca um encontro, é de lei, é necessário, marcou um encontro, tem que ficar? Por quê? Conheço histórias de rolar, tipo, não rolou, clínica, a pessoa ia embora e, tipo, a pessoa, porra, tinha certeza que a gente ia ficar e não rolou nada. Tipo, você me chamou pra sair e não me beijou. Né? Inclusive, essa nossa amiga Gabi aí que postou que saiu o cara e o cara era gay, ela falou, eu fiquei com ele porque eu já tava lá. Então, tipo, já tá lá significa que tem que beijar?
Não, mas eu já saí. Voltando essa história aqui, eu fui num encontro e acabou que...
É verdade, vamos contar aqui, daqui a pouco vai dar nosso tempo. Esse negócio foi o seguinte, o Zé ligou o aplicativo, o Zé, como todo mundo sabe, mora em São Paulo. E aí, às vezes a gente vai tomar um sol, uma cerveja em Bragança Paulista, que é um município aqui próximo. E aí ele teve uma brilhante ideia durante o churrasco e tal, de abrir o aplicativo em Bragança Paulista. E foi lá e pá, deu um match.
Esse do tipo de pessoas, por quê e por que não?
É, exatamente. O que ele tinha a perder? E aí a pessoa deu um match quase instantâneo, assim. E ela morava em Bragança Paulista. Assim, não era assim, um município daqui a 10 quilômetros, era Bragança Paulista.
Quantas pessoas tem em Bragança Paulista? Por
que 6. Eu vou te dar essa informação diretamente.
80 mil
qual
pessoas.
É a...
Diretamente do Google.
Qual que é a probabilidade?
Aí... só que é o seguinte, esse match foi dado em 1 da tarde e o churrasco continuou até 9 da noite. E aí tiveram a belíssima ideia de ir pra uma balada no centro de Bragança Paulista.
145 mil.
Não é grande.
Não é Jacareí, né? Uma grande metrópole.
Ah, Jacareí é uma grande... É que eu sou de Jacareí. Você tá me identificando.
Judei.
Você que se identificou.
Porra, eu não fiz nada. Foi ele que falou Jacareí primeiro.
Ué, mas...
Breno, corta.
Enfim. E aí, tiveram a belíssima ideia de ir numa balada em Bragança Paulista. Que é uma coisa que nunca acontece quando a gente tá lá. Porque é difícil, tem que pegar carro, etc. Mas...
Tudo bem.
Aconteceu, a gente foi até o centro de Bragança Paulista. E antes de ir na balada, o Zé tava lá no chat, né? Tô aqui no centro de Bragança Paulista, por acaso. E aí ela falou assim, também tô no bar tal. Joga todo mundo no Google. Todo mundo que tava. O Zé, eu, BG, mais uns 4 ou 5. E era um carro só.
Tinha
que a CET não se perdoe. E aí... Achamos no Google, obviamente, né? O século XXI é lindo.
Tô indo aí.
E tamo ainda aí, de boa. Tamo não, né? O Zé tava respondendo. Na verdade, o Zé já tava um pouco breaco.
Eu não sei nem o que
desculpa pra sua mãe, é agora. E aí, o Zé tava um pouco breaco, como quase todo mundo, e a outra pessoa tava respondendo. Era você, Bidi?
Era eu? Talvez.
Eu acho que era você que tava respondendo.
Pode. Mas, acho que era
essa
Gabi,
respondendo, não tava respondendo pelo Di, tava respondendo coisas objetivas que o Zé talvez não conseguisse digitar.
Não, era outra Gabi.
Era outra Gabi.
Era outra,
enfim,
não era eu.
Respondendo,
não.
Ok, estou indo aí, etc e tal. Aí a menina respondeu, estou com uma amiga. E era um bar legal, assim, tinha que subir uma escada e tal. E aí elegeu um amigo solteiro também pra subir com o Zé. E aí ele pode contar como foi, porque eu não fui. Então tem que ser o Zé.
O problema é que essa conversa demorou tanto tempo... E aí quando a gente chegou lá, fui eu e o outro Cláudio. A mina já tinha pedido a conta, tava se levantando pra ir embora já. Não. E aí eu falei, putz, não sei o que, desculpa.
Você disse o que pra ela?
Ah, é que eu tô com uns amigos. Ela falou assim, amigos? Ela falou assim, tá todo mundo lá embaixo me esperando.
Aí ela deu uma olhada, tinha um carro com 7 pessoas.
E todo mundo lá assim, acenando pra ela, tudo bom?
Não,
e aí ela falou assim, então, que amanhã eu acordo cedo, minha Miguel, amiga tem que ir embora.
Amanhã era domingo, detalhe.
É, ela viu que o date era com 9 pessoas e ela achou que era melhor sair fora.
E aí ela falou isso.
É, lógico, ela falou, mano, os caras vão me sequestrar, velho.
Deixa o Zé terminar.
Aí foi isso, aí a gente trocou ideia em pé por 5 minutos e se despedimos e cada um foi pro seu canto. Na verdade, ela foi pra casa dormir, eu acho.
E o Zé foi pra balada.
E a gente foi pra balada.
E esse foi seu primeiro e único encontro de aplicativo de relacionamento.
Por isso que eu sou traumatizado.
Amigo,
o conselho que fica é, não vá com mais 8 pessoas no seu primeiro encontro no aplicativo.
Exato. É a primeira
dica. E nem embriagado.
Eu tenho mais uma pergunta pra soltar aqui.
Não, mas eu vou responder a sua. Não era de aplicativo, mas por incrível que pareça, eu sei que meu histórico não é a meu favor, mas já fui num encontro em que não aconteceu nada. E não foi assim, eu ia falar que a gente só tomou cerveja, porque ela não bebia, então só eu tomei cerveja. E aí...
Ela te bebedou e mesmo assim não conseguiu.
Não é possível.
Não, a gente foi num bar perto da finada... Finada não, porque existe ainda. Do meu trabalho antigo, da Jovem Pan. A gente conversou muito sobre muitas coisas, mas aí, enfim, e ainda levei ela em casa... Mas aí não aconteceu, Zé. A vida é assim. E aí eu peguei o Uber e vim aqui pro Zé beber o resto da cerveja que tinha.
Exato.
E aí a vida é assim.
A vida é assim.
Você tinha mais alguma coisa pra falar?
Depois... E ela não precisava também, né?
Não,
vamos claro vamos estar tá combinando aqui.
É ótimo, né? Exatamente.
Obrigada.
Não foi ruim,
ressalva.
Bom, eu acho que o nosso tempo tá dando. Eu tinha mais uma coisa pra falar aqui, que era...
O Zico tinha mais uma pergunta.
Não, ele quer passar essa pergunta.
Ah, tá.
Manda aí, Zico.
Não, ele pula.
Tinha uma pergunta que é pra deixar... Que talvez seja um bom conselho pra gente antes das recomendações, que é... Isso é uma coisa que eu não usei e...
Camisinha?
Uma camisinha eu uso.
Ai.
Eu nunca usei muitos aplicativos de relacionamento, Minha pergunta é... Não bate, às vezes, uma depressão quando você dá 800 matches, vai dormir, acorda e tem nenhum... Como lidar com isso?
Sim, eu, inclusive, quando eu tive um surto de depressão, teve a ver com isso, inclusive. Né? De tipo, você tem muitas pessoas por perto e não tem ninguém, tá ligado? Então, tem essa questão, sim. Eu acho que... Não sei, precisava de um psicólogo aqui, um terapeuta, claro. Né? Alguém especialista. Mas eu acho que rola aquela síndrome do tipo... Caramba, sei lá, ou você tá dando um monte de like... E não rola nada, né? Tipo, ninguém... Aí se rola, bate uma baixa autoestima. Ou aquela questão de um monte de conversa vazia. Aí você fala, puta, um monte de conversa vazia, não tá rolando, não tá indo, foda-se.
Não, eu só fico pensando nisso porque acho que, assim, quando você vai numa festa, eu tô tentando passar tudo pro ambiente pessoal. Só numa festa e tenta interação com várias pessoas e é rejeitado por várias, você volta pra casa pensando que você é um merda. Uhum. Então suponho que isso também tem esse efeito colateral. Mas enfim. Zé, você que tá aqui olhando o relógio, vamos pras recomendações então. Aliás, só uma coisa antes. Você recomenda o uso, heavy user de aplicativos de relacionamento... Pré-carnaval ou é melhor deixar pra depois?
Eu acho melhor deixar pra depois, porque...
Tem muita oferta.
O carnaval
tem muita oferta. É uma questão de economia.
Vamos estar economizando pra outras épocas.
Exato. Focar energia num lugar só.
Foca direto no carnaval, porque rende, viu, menino?
Entendi. Se você quiser saber qual bloquinho ir, manda um direct pro Zé.
Manda um direct pra mim, eu tenho uma planilha listada de todos os blocos que eu frequentarei, inclusive...
É isso. Melhor você não falar o que você ia falar. Quer começar com as recomendações?
Pode ser.
Vai lá.
Eu tenho um filme pra indicar que ele não é muito famoso e tal, mas tem no Netflix, que chama Newness.
Cara, eu assisti isso por engano e é bom.
Então. Que tem o Nicholas Hoult, que pra quem não conhece, ele é o fera do X-Men. Mas tem outros papéis importantes também. Mas é um filme muito bom, só que ele é bem... Não sei se entrou nem em circuito nacional quando saiu. Mas ele fala exatamente isso, que são de pessoas que se conectaram por aplicativo, né? Você já assistiu?
Já assisti.
E aí eles começam a se relacionar Só que depois de um tempo a relação esfria e acho que eles voltam pro aplicativo de novo ou resolvem abrir o relacionamento, algo do tipo assim. É muito legal esse filme. E uma outra indicação é um programa, um reality show do próprio Netflix também, que chama Dating Around, mas que em português está escrito Namoro, Amizade ou Adeus. Que é um programa de 6 episódios, se eu não me engano. E aí cada episódio pega uma pessoa diferente e essa pessoa tem encontro com 5 pessoas na mesma noite.
Jesus Cristo.
E aí é muito legal porque ela mostra a mesma pessoa tendo 5 encontros com pessoas diferentes, no mesmo restaurante, no mesmo jantar, só que você vê a conversa fluindo de acordo com o que as pessoas vão falando. E aí o que acontece? Depois do jantar elas vão para um bar e depois eles vão embora. E aí meio que fica na expectativa. Se a pessoa gostou de alguém, quem que ela chamaria para o segundo encontro? Mas fica a opção da pessoa. Se ela quer chamar alguém para o segundo encontro ou não quer. Se bateu match com alguma das 5 que ela encontrou. E aí é muito legal. Recomendo. Porque, cara, eu dou muita risada. E é muito bom também esse negócio. Porque ele abrange todos os tipos de gênero, sexo e de idade também. Porque o primeiro é um casal hétero. Aí depois pula pra um... Que é um, primeiro é um cara, depois é uma mulher, que vai, uma mulher hétera. Depois pula pra um casal de gays, depois um casal de idosos e por aí vai. Então, tipo, eles pegam diferentes pessoas pra colocar nesse programa.
Legal.
Zico.
Bom, eu tenho algumas recomendações. E eu vou falar 2 episódios aqui. Mas eu acho que a gente não pode falar de passando episódio de aplicativos sem falar de aplicativos.
Ah, por
então,
favor.
Então, eu fiz uma listinha de aplicativos aqui que eu acho que dá pra gente comentar. Bom, primeiro... Eu vou pros aplicativos, então. Primeiro, depois eu falo das indicações. Bom, obviamente, o Tinder é um aplicativo que todo mundo já conhece, pelo menos já ouviu falar. Ficou famoso por causa da música, né?
Jennifer.
No episódio do Xaveco, eu falo do aplicativo chamado Bumble, que também é super... É muito organizado, como aplicativo, assim, como ferramenta, não vou falar das funcionalidades, ele funciona muito bem, melhor que qualquer outro aplicativo. Tem o Field, que como eu disse, todos esses, o Bumble, ele tem uma opção legal, que é a opção de amizade, que foi isso que a BG falou, né? Então, eu quero só fazer amizade mesmo, você pode montar a sua amizade.
Acho bem legal.
O Field, ele é um aplicativo para qualquer tipo de relação, enquanto eu falo qualquer tipo de relação, pode ser uma relação A2, uma relação A3, então pode ser um casal querendo encontrar uma pessoa, né? Pode ser alguém querendo encontrar um casal, enfim. Tem o Happn, que ele é um aplicativo que é super famoso porque você dá match com pessoas que passaram perto de você, né? E que passaram perto, assim, tipo, você cruzou na rua. Então, às vezes, se você... Tô andando na rua, sei lá, passei lá da BG e falei, nossa, essa menina me chamou a atenção... Eu abro o aplicativo Happn e vejo se ela tem o aplicativo. E aí se tem, eu consigo dar like. Se ela der like de volta, a gente consegue conversar. Tem outro, eu gosto muito desse aplicativo, porque são 2 amigos meus que criaram, que é o Poppin. Que é um aplicativo que você dá like nas pessoas por eventos. Então, tipo, vai ter um festival, o Zé adora festivais, né? Vai tocar Duda Beat.
Adoro,
e aí...
adoro.
Eu falo, nossa, já que eu vou nesse festival, eu abro esse festival dentro do aplicativo e procuro pessoas que vão estar lá, né? Então, a chance de você chegar lá e encontrar pessoas. E a gente não pode passar em branco sem falar de 2 aplicativos gays muito famosos, que é o Hornet e o Grindr. Eu não conheço nenhum aplicativo para lésbicas, por isso que eu não citei, mas o Field tem essa função, né? Field é F-E-E-L-D, né? Não é Field de campo, é com 2 Es. Tá. E as indicações que eu tinha eram um episódio da série Rick and Morty, que foi o que seu irmão indicou, que é muito bom esse episódio. É muito engraçado, que é da temporada 4.
É a cara do meu irmão, mas...
É o episódio 2 da temporada 4. E um outro episódio que é muito pesado, e esse vale a pena comentar um pouquinho, é o episódio de Black Mirror, da temporada 4, é o episódio, se eu não me engano, é o episódio 4. O nome do episódio é Hang the DJ.
É muito bom.
Basicamente, o episódio é o seguinte, é um aplicativo que não só ele dá match, mas ele fala quanto tempo vai durar a relação.
Mano, é bizarro,
então,
é bizarro
isso. Deu médio, tua relação vai durar 3 meses. E daqui 3 meses a relação acaba.
Caramba.
Viva intensamente.
Cara, assista esse episódio. É, e assim, bizarro. Ele vai jogar um balde de água fria em tudo que a gente falou aqui hoje. Mas vale a pena.
BG?
Bom, vamos lá. Essa questão das indicações é nova pra mim. Mas eu tenho algumas.
Vai lá, manda bala.
É, Hot Girls Wanted é, nossa, uma série
muito bom,
importantíssima pra isso tudo que a gente tá falando. Se eu não me engano, o terceiro episódio da primeira temporada fala especificamente sobre aplicativos de relacionamento. E é bem legal, gente, recomendo. E uma outra série que eu também recomendo muito, que é Amor e Sexo pelo Mundo, pela Christiane Amanpour. Que é muito sensacional, bom. É muito bom. E, enfim, essa primeira fala mais sobre a questão da pornografia, a indústria da pornografia, e tem um olhar bastante crítico sobre ela. E, enfim, fala de mulheres que produzem pornografia também, e a mudança que tem sido promovida por essas mulheres na indústria da pornografia. E esse segundo... É, fala sobre diversas questões em diversas partes do mundo sobre amor e sexo. E eu super recomendo. Foi, assim, tem sido, né? Porque eu tô assistindo e não terminei. É bastante importante pra eu entender a questão do amor e sexo pelo mundo, pra eu entender como as diversas culturas lidam com isso. E, enfim, super recomendo. E é isso, são essas duas.
Bom, tem umas que talvez não sejam muito adequadas, mas vou fazer uma homenagem ao nosso querido amigo Claudião, que diz que eu não assisto filmes mainstream. Há muitos anos eu assisti um filme que eu me lembro que na minha cabeça era um encontro de pessoas que não se conhecia, que acabam virando... Era um bom encontro, não sei se vocês acabam virando um casal, também não vou dar esse spoiler, porque eu não sei. Mas me lembro que não era tão ruim, não tinha os clichês terríveis das comédias românticas. Mas a minha memória pode estar me enganando, mas chama Liberal Arts, que na verdade chama, que o título em português é muito original, que é História de Amor. Mas tudo bem. É, Josh Radnor é o diretor, então se você procurar no Google você vai achar. E pro tempo que não existia aplicativos, mas que fala de reviravoltas, encontros ruins, encontros bons, está um filme do Darín, né? Que é, mas é um filme do Darín velho, né? Que deve ser, é de 99. Velho, eu tô colocando entre aspas. Chama O Mesmo Amor, A Mesma Chuva. É ótimo esse filme, mas você vai ter que conseguir por vias ilegais. Espero que o Ministério da Justiça, que tá preocupado com outras coisas, não vai te achar.
O jurídico
baixo.
Vai te barra?
Eu tenho... E pau no cu do ministro.
Eu tenho uma outra sugestão que eu esqueci.
Por favor.
Que é pra Relações Através de Mensagens, que é um filme sensacional, que é A Casa do Lago.
Jesus Cristo.
Oh, muito bom.
É.
E... Boa.
Keanu Reeves, velho.
Keanu Reeves
tem... E quem é a atriz? É...
Keanu Reeves vai fazer 90 anos em 2020. Mas
não é Sandra Bullock?
Coisa. É?
Não é?
Nossa, a menor ideia. Enquanto eu sigo por... Vou fazer uma homenagem ao meu irmão, já que eu falei disso. Ele me deu um livro que parecia muito complexo pra ser lido, mas aparentemente é muito bom.
É Sandra Bullock.
É Sandra Bullock mesmo?
Mesmo.
Não sou muito fã da Sandra Bullock, né? Mas enfim.
É, bom é você mesmo.
Ah. Não, mas o livro do meu irmão que ele me deu, chama... Tô lendo ainda, chama Subliminar. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Normalmente, eu jamais comprei esse livro, ainda mais quem escreveu é um físico. Mas ele basicamente fala sobre como a sua mente às vezes muda e o que isso tem a ver. Como a sua mente trabalha no inconsciente. E o que isso tem a ver com o relacionamento? Um capítulo fala sobre como a sua memória adapta. Como sua mente adapta as memórias. Então, às vezes, um encontro que foi muito ruim. É, talvez eu só agora, que passou 5 anos, como esse que eu citei, que só eu tomei cerveja, talvez pareça melhor agora do que não. Então, se tiver alguma curiosidade, vai lá. Zé, Instagrams.
Bom, o meu Instagram, pra quem quiser me seguir, é o @Zé, ZH.Barreto.
Podcast?
Do nosso podcast é o @podcastfibo, PHI de Filosofia, BO de Boteco.
Zico?
Bom, @ZicoNeri, me segue lá, pode mandar mensagem.
Manda foguinho.
Ah, pode mandar foguinho. Inclusive, a pergunta que eu ia fazer no final, eu posso comentar agora. Quando a gente compartilhou isso no episódio de podcast, a gente colocou um meme falando que quem sabe usar o DM no Instagram não precisa de Tinder. É, então fica
todo
aí.
Todo aplicativo de paquera, se
eu
você
acho
souber
que
usar.
É o principal. Exatamente. App de relacionamento hoje é o Tinder.
O Tinder, o, Tinder, não, o Instagram.
O Instagram, exato.
Só foguinho, o Zé.
Eu conheci
gente
que já chavecou pelo LinkedIn, velho. Então.
Então, é,
conheço.
O céu é o limite.
Pesado.
O céu é o limite. BG,
então,
muito obrigado pela paciência.
Obrigada eu, gente. Obrigada pelo convite. Muito feliz. Por
vamos
estar
tomar
aqui
mais uma cerveja para o Zico contar as histórias não reveladas que ele não contou aqui. Ah. O meu Instagram é @l.tomazelli. E se precisar de blocos, mandem DM pro Zé. Mandem foguinho também.
Ele sabe
mas
tudo.
Mas ele tá recebendo
isso. Sabe tudo.
Tchau, gente. Até a próxima.
Valeu, até mais. Beijinho. Tchau, tchau.